pode ser melhor, hein? Vou perguntar de novo. Quem está feliz aí? Aleluia, amém? Pode sentar. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, amém? Dia maravilhoso que Jesus fez para nós, amém? Para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, porque ele é santo, é o Todo-Poderoso, ele merece toda a honra e toda a glória, amém? Glória a Deus. Eu estava ali assistindo o vídeo da Rabone Kids, e eu não sei você, mas quando eu vejo uma ação como essa, enche o meu coração de alegria, enche o meu coração de gratidão, porque você faz parte de uma igreja que verdadeiramente ama e se importa. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que tem buscado melhorar cada dia mais. Nós temos percebido que as crianças com algumas necessidades especiais estão crescendo cada vez mais, atípicas, né? Crianças atípicas estão, a sociedade está cada vez com mais crianças com a necessidade desse acolhimento. Nós como igreja preparamos uma sala muito especial para acolhermos essas crianças, fazer com que os pais também tenham esse cuidado, e possam ficar aqui no culto tranquilo, sabendo que os filhos estão sendo muito bem cuidados. Então, se você conhece alguém que tem uma criança, alguma família que tem uma criança atípica, e não vem na igreja, às vezes por alguma preocupação, de preconceito, ou de não ter um espaço adequado, fala assim: não, na minha igreja tem um espaço adequado. Amém? Fala assim: na minha igreja tem um espaço adequado, na minha igreja a gente ama, na minha igreja você leva lá a criança lá, ela vai ser bem acolhida, vai ser bem cuidada. E esse é o nosso propósito como igreja, em nome de Jesus, amém? Acolher a todos, em nome de Jesus. Eu quero aqui compartilhar uma palavra com você, que o tema é transbordando de gratidão. Esse mês nós estamos falando sobre gratidão, e eu acredito que você tem trabalhado isso na sua vida. Nós precisamos ser mais gratos, grato a tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, até no momento difícil. O apóstolo Paulo fala assim: ei, em tudo, igreja, sejam gratos, em tudo. E a gente pensa que, quando a gente lê o texto do apóstolo Paulo, fala assim, em tudo ser grato, a gente pensa, nossa, a vida dele é um apóstolo, né? Teve experiências com Jesus, aonde ele passava, curava pessoas. A gente pensa assim que ele era o must diante do Senhor, mas ele sofreu muito por causa da sua fé em Cristo Jesus. E mesmo nas suas dificuldades, ele perseverava em Deus, e ele falava a respeito da gratidão. Às vezes nós, nas pequenas lutas que passamos, em vez de agradecer a Deus, até mesmo pelas lutas, nós murmuramos, reclamamos, endurecemos o coração, e às vezes até culpamos a Deus. Muitas pessoas, em momento da tribulação, em vez de ser grato a Deus, porque tem muitas outras coisas acontecendo, e a Bíblia diz que o Pai que ama corrige, e muitas vezes aquela puxada de orelha que o Senhor nos dá, é por causa que Ele nos ama. Você sabia disso, irmãos? A puxada de orelha, às vezes, que a gente leva de Deus, é por causa que Ele nos ama, porque a Bíblia diz que o Pai que ama, corrige. Eu vou falar de novo: o Pai que ama, me ajude a pregar, amém? O Pai que ama, corrige. Você corrige seus filhos porque você os ama, e a Bíblia diz para fazer isso, porque se você não corrigir enquanto eles forem criança, depois que eles crescerem, eles vão te envergonhar. Então, a gente corrige, o nosso Pai Celestial nos corrige, e mesmo diante da correção, nós precisamos ser gratos. Eu, se fosse você, está com a sua esposa aí, olhe para ela aí mais uma vez, ou seu marido, né, esposa, marido, filho, fale mais uma vez: sou grato a Deus pela sua vida, amém? Hoje nós vamos sair daqui transbordando gratidão, aleluia? Vamos sair daqui transbordando gratidão. O que é transbordar? Transbordar é acima da média, é você colocar mais do que suporta, mais do que comporta. A Bíblia diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor derrama sobre nós sobremaneira, ele sobrepõe o natural. É a mesma coisa do que transbordar. Quando nós transbordamos gratidão, pensa você, talvez você conheça alguém que transborda alegria. Eu acho que a Sueli transborda alegria, né? Quando ela vem, ela já chega sorrindo. Claro, eu agrado bastante, né? A Ana também, né? Tem alguns... As mulheres têm mais essa facilidade. O homem, às vezes, é mais durão, né? Mais carrancudo, assim. E, na verdade, não existe homem bonito. Existe homem simpático, né? Eu acho, pelo menos. Não acho nenhum homem bonito. Eu acho que pode ser uns ou outros são simpáticos, né? Mas existem pessoas que transbordam uma característica. Transbordam algo. E eu e você, em Cristo Jesus, nós precisamos transbordar a gratidão. Nós não podemos ser ingratos, porque o oposto da gratidão o oposto da gratidão é a ingratidão. E o mundo está cheio de ingratos. Mas você é daqueles remanescentes que são gratos a Deus, às pessoas, às instituições, a tudo aquilo que você vive e faz parte da sua vida. Quantos gratos nós temos aqui? Amém? Então, transbordando de gratidão. E o texto é Colossenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Colossenses 2, do 1 ao 7. Aí está na tela o 6 e o 7, mas eu vou ler desde o princípio. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, o saber de Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isto para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês e vocês, a fé que vocês têm em Cristo. Aí versículo 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver com Ele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Fale assim, transbordando de gratidão. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aos colossenses, falando assim: ei, eu entendo que vocês estão caminhando com Cristo, nunca se desviem dele, se aproximem cada vez mais. Vocês abandonaram o pecado, vocês deixaram as coisas pagãs de lado, mas, ei, vocês precisam. E eu estava meditando sobre esse texto, ele fala três características aqui fantásticas. No último versículo, no versículo 7, primeiro ele fala assim: ei, vocês precisam, no versículo 6, no finalzinho, continuem a viver nele. Toda pessoa que transborda gratidão é uma pessoa que vive em Cristo Jesus. Não existe gratidão fora de Deus, fora do Deus Todo-Poderoso, de Cristo. Então, eu e você, para transbordarmos gratidão, nós precisamos dar continuidade e continuar caminhando em Cristo Jesus. Não interromper a nossa caminhada de fé. O inimigo quer te desanimar, o inimigo quer tentar nos frustrar, o inimigo coloca às vezes alguns pensamentos, algumas coisas sobre a nossa vida, para que isso seja interrompido, para que o nosso coração seja um coração duro, um coração de pedra. Mas, ei, quantos aqui conheceram a Jesus de verdade? Levanta sua mão. Quando você conhece a Jesus de verdade, tudo muda. Amém? Tudo muda. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a Jesus de verdade, Ele arranca aquele coração de pedra, aquele coração duro, e coloca um coração de carne, manso, humilde, grato. Algo tem que acontecer. Quando nós conhecemos a Cristo, algo tem que acontecer. E é uma continuidade, é diariamente uma mudança, uma transformação. Não é somente quando você aceita Jesus que você é lapidado. Não, é uma lapidação diária. Talvez as lutas que você tem passado hoje, elas são diferentes das lutas que você passou lá atrás. E eu garanto para você que as do futuro serão diferentes. E todas elas servem para uma coisa: para te lapidar, para te preparar, para nos aproximar do cristianismo verdadeiro, nos aproximar em caminhar em Deus, em ser mais parecido com Ele. Porque o ser cristão, lá na Antioquia, quando a primeira vez que falaram sobre a palavra cristão foi na Antioquia, e eles olharam os discípulos de Jesus e falaram assim: ei, está vindo lá um cristão. E eles falavam isso por quê? Porque eles viram alguém que era parecido com Cristo. Viver a gratidão é ser um cristão, é ser parecido com Cristo. Porque Cristo, em toda a sua caminhada, nós já falamos aqui, acho que esse mês todos falaram sobre alguns momentos que Jesus agradeceu. Mesmo Ele sendo Deus, Ele agradeceu ao Pai e houve a multiplicação dos pães. Mesmo Ele sendo Deus, Ele agradeceu ao Pai e Lázaro sai da tumba. Mesmo Ele sendo Deus, Ele agradecia. Tem um coração grato. Um coração grato faz toda a diferença. Um coração grato nos aproxima de Cristo. A gratidão faz com que nós venhamos viver uma vida diferenciada das pessoas comuns. O grato, a pessoa grata, ela tem um monte de gente ao lado dela. O ingrato, ninguém quer ter perto. O patrão fala assim: vamos mandar logo essa pessoa embora, porque não adianta. Se a gente dobrar o salário dessa pessoa, ela vai continuar ingrata. Se a gente triplicar, vai continuar ingrata. Se a gente agora der metade da empresa, vai continuar ingrata. Porque é uma característica de algumas pessoas. Se você tem essa característica, precisa arrancar o seu coração, em nome de Jesus, amém? Segundo princípio que a gente aprende ali, no versículo 7, diz o seguinte: enraizados, continua a viver nele, enraizados. O que é enraizar em Cristo? É você se aprofundar. Toda árvore que aguenta bastante tempestade são árvores que têm raízes profundas. Nós precisamos enraizar em Cristo Jesus. Precisamos colocar as nossas raízes. Até tem uma irmã da igreja que fala assim: ó, eu cimentei os meus pés aqui nessa igreja, na rocha, e aqui eu não saio nunca mais. Enraizar é isso. É você firmar os seus pés, e por maior que seja a tribulação, a dificuldade, você permanece, porque você está enraizado. Graças a Deus, nós temos um país abençoado pelo Senhor, amém? E a gente não vê muito furacão, não vê essas tempestades, e um pouco, né? Mas não como lá nos Estados Unidos, que todo mês tem uma catástrofe. E aí você vê, normalmente quando vem um vento muito forte, leva praticamente 100% das árvores, 100% das casas, faz uma bagunça, estraga tudo, é uma coisa dura, difícil. Mas aquelas árvores que estão muito bem enraizadas, muito bem firmadas, fortalecidas, elas às vezes podem até quebrar, mas elas permanecem em pé, elas permanecem no lugar. Ser grato é você permanecer enraizado em Cristo Jesus. Vou falar de novo: ser grato é você permanecer enraizado em Cristo Jesus, permanecer enraizado aonde Jesus te chamou, permanecer enraizado aonde Deus tem um propósito para você. Grandes árvores, bonitas, que chamam a atenção, são árvores que têm grandes raízes. A profundidade das raízes fazem você subir mais alto, fazem você ficar mais bonito ou mais bonita. Amém? Então olhe para quem está do seu lado e fale assim: enraize os seus pés em Cristo Jesus. Amém? Terceiro princípio que a gente aprende ali, a gente vê no versículo 7 também. Ele fala assim: enraizados e edificados nele. O que é edificar? Edificar é construir. Primeiro você constrói para baixo, depois você constrói para cima. Às vezes a gente fala sobre aquele bambu chinês, né? Ah, não sei quantos aqui já ouviram falar, mas ele, você planta um bambu chinês e você pega, coloca ali e ele fica, me parece, não me recordo bem certinho, mas 5 anos, né? Isso aí. 5 anos para ele começar a crescer para cima, a edificar. Mas nesses 5 anos, ele não está morto. Ele não deixou de estar ali. Ele continua ali. Só que ele continua ali, crescendo para baixo, enraizando, amadurecendo para baixo. Ele está ali, enraizando, 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 enraizando. Quando ele começa a crescer para cima, né, a subir, a edificar, começa a ser muito rápido o seu crescimento. Por quê? Porque ele está muito bem enraizado. Ser grato também é uma característica daqueles que sobem, daqueles que alcançam a misericórdia de Deus, alcançam os milagres de Deus, alcançam a bênção de Deus, porque a gratidão te edifica. A gratidão acrescenta na sua vida. É algo maravilhoso. Esse texto, ele é pequeno, mas ele ensina tanta coisa. Nós precisamos crescer, edificar. E a gratidão é uma característica dessas pessoas. Porque quando você cresce, quer dizer que você amadurece. E o maduro, ele é grato. Porque ele entende que se ele acordou hoje, ele acordou porque Jesus deu um sopro de vida sobre ele. Se ele tomou café, é porque Jesus proporcionou o café, o pão de cada dia. Se ele comeu algo, é porque Jesus proporcionou. E aquele que é maduro, aquele que é edificado em Deus, ele consegue ver Deus nas pequenas coisas. Quantos aqui veem Deus praticamente todos os dias? Em tudo aquilo que você olha, você consegue ver Deus. Esses dias eu conversava com alguém ontem, e ele é uma pessoa que viaja bastante, e ele falou assim que numa viagem, ele, para onde ele olhava, ele via Deus, porque era uma paisagem mais bonita do que a outra, era colírio para os olhos, era um negócio lindo, maravilhoso. Ele olhava e falava: uau, como o meu Deus é perfeito. Tem pessoas que vivem a vida esquecendo da gratidão, esquecendo de ver que tudo isso que nós vivemos é por causa que um dia Deus olhou para nós. Um dia Deus olhou para você e falou assim: ei, você precisa servir a Jesus lá na ICP, amém? Você precisa caminhar com Cristo, você precisa aceitar Jesus, você precisa enraizar e você precisa edificar lá em Cristo Jesus. Aí o restante do texto está dizendo assim também, olha lá: enraizados, edificados, firmados na fé, e firmados na fé. Ei, depois que você enraiza, você edifica, você permanece firme. A gratidão, ela faz com que você seja firme em Cristo Jesus. A gratidão faz você firmar relacionamentos. Quando você é grato a um amigo, quando você é grato ao patrão, essa pessoa, ela quer permanecer com você. Ela quer que você continue junto com ela. Ela quer que você permaneça firmado, estabeleça uma aliança. A gratidão, ela estabelece aliança. Aos casados, você precisa ser grato à sua esposa. Grato pelo amor que ela dedica a você, pelo cuidado, pelo tempo. Tem homem aí que é só mulher mesmo para aguentar. Concorda comigo ou não? Mas também tem mulher que é só o homem para aguentar. Tem mulher, a Bíblia fala que tem mulher que é rinchosa. Meu Deus, é que nem uma goteira, uma torneira pingando dia e noite. Mas quando você é grato à sua mulher, quando você expressa o seu amor, até aquela rixosa, aquela xarope, ela começa a se tornar uma mulher feliz, alegre e abençoada. Até teremos um congresso de homens, Quantos homens nós temos aqui nessa manhã? Vou perguntar de novo, devo ser todos os homens. Você faz favor, me ajude. Eu vou gritar aqui também, daí vai ficar bem legal. Quantos homens nós temos aqui? Eita, glória! Mulher, você que está do lado de um marmanjo bonitão aí, se você quer que ele fique mais bonito, mais firmado em Cristo, mais grato a você, te abençoe ainda mais, faça você mais feliz, empurra ele para o Congresso de Homens. É semana que vem, vai ser sexta, sábado, terminamos aqui domingo, em nome de Jesus, amém? Vai ser muito poderoso. Mas nós precisamos entender que a gratidão, ela transforma o ambiente ao qual nós vivemos. Você concorda comigo? A gratidão transforma o ambiente. Um homem grato faz com que a sua esposa, ela mude o ambiente. Uma mulher grata faz com que o esposo também seja transformado por Deus e muda todo o ambiente. Mas às vezes a gente esquece de agradecer. Às vezes a gente, a correria do dia a dia, a gente esquece de agradar, de agradecer, de transformar, de fazer algo para que haja um estilo de vida de gratidão. Porque ser grato é um estilo de vida. Amém? E aí, continuando, a gente vê que a gratidão é uma atitude dos nobres. Em 2 Crônicas, no versículo 9, a gente vê a história da rainha de Sabá. Rainha de Sabá, ela foi visitar o rei Salomão. E ela vai, visita o rei Salomão, ela tinha algumas dúvidas, algumas perguntas. E quando ela chega, capítulo 9 conta essa história. Ela leva primeiro muito ouro, muitas coisas. E ela chega diante do rei Salomão. E ela faz as perguntas achando que ele não saberia, que ele não teria sabedoria suficiente para responder. Mas ela faz as perguntas. E quando ele responde, o que ela faz? Ela entrega presentes para ele. Presente é uma forma materializada de gratidão. O presente é a materialização de um sentimento. Cada vez que você entrega um presente para alguém, você está materializando um sentimento. E ela, grata a Salomão, ela pega um presente, não um presente, pega vários. O texto diz que ela deixou muito ouro, muita joia, muita riqueza a Salomão, porque ele abençoou ela. Então o presente, ele muda as nossas vidas. O presente, ele expressa a gratidão, ele expressa um sentimento. Vamos lá para o próximo. Aí, a gratidão, ela também é aprendida. Em Provérbios 1, versículo 8, diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. A gratidão, ela é aprendida. E se ela é aprendida, alguém ensina. Então, se você, às vezes você aprende e às vezes você ensina. Os nossos filhos, eles merecem ser ensinados a respeito da gratidão. Lá em casa, nós temos um pote da gratidão. O senhor já falou sobre isso, nós continuamos tendo aquele pote da gratidão. Todo mês de novembro a gente renova o pote, renova os nossos pedidos, as nossas, não os pedidos, na verdade a nossa gratidão, a gente coloca ali naquele pote, todo mês de novembro. Por quê? Se em casa eu não exerço a gratidão com os meus filhos, com a minha família, como é que eu vou exercer a gratidão nos outros ambientes? E como é que eu estou ensinando os meus filhos? Nós precisamos ensiná-los, porque a gratidão, ela é aprendida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a gratidão, ela é aprendida. Amém? E o terceiro ponto também, um outro ponto, é que a gratidão, ela deve ser expressada. Em Gênesis capítulo 32, versículo 13, depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Jacó estava com um problema familiar. Em Gênesis capítulo 32, se você não conhece a história, depois você lê. Mas eles estavam com uma briga, dois irmãos, brigado. E aí, querido, talvez você esteja passando por algo parecido e você queira acertar e até agora não conseguiu. Está aqui a chave. Esaú pega e manda, antes de falar com o seu irmão Jacó, Ele manda presentes. Quando ele manda presentes, no mesmo momento que o seu irmão recebe aqueles presentes, quebra o seu coração, molda a sua vida ali, e quando Esaú chega, tudo é mudado. Um presente, ele muda sentimentos. Um presente, ele muda atitudes. Um presente, ele faz com que as pessoas mudam o ambiente. Um presente de gratidão, um presente de amor, algo que você entregue para alguém, muda a visão da pessoa em relação a você. Talvez você esteja há anos sem falar com algum parente. É difícil de pensar que isso tenha na igreja, mas existe, irmãos. Existem pessoas que caminham com Cristo, mas não tem comunhão com alguns irmãos. Não tem comunhão com pai, não tem comunhão com mãe, não tem comunhão com filho. Talvez não seja por sua culpa. Amém. Mas entenda isso. A gratidão, ela precisa ser expressada, ela deve ser expressada. E quando você manda um presente, o coração muda. Se você vai ter uma reunião importante, se você vai conhecer o chefe do chefe do chefe do chefe da sua empresa, faça o seguinte: leve um presente para ele. Quando você estiver perto de alguém importante, leve um presente de gratidão. Você vai ver que a pessoa vai olhar para você com outro olhar. A pessoa vai olhar e falar: uau, essa pessoa é uma pessoa diferenciada. Ele é diferente. Não é querendo comprar nem nada, mas expressando o seu amor, a sua gratidão. Você está materializando um sentimento. Porque se você não é grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a você, toda semente, todo o dízimo, toda oferta, é um presente que nós devolvemos a Deus. É uma semente que nós entregamos no altar do Senhor. Também é uma materialização da nossa expressão de gratidão. Mas quando você faz isso para um líder de célula, quando você faz isso para um patrão, uma pessoa que está acima de você, você está materializando o seu sentimento. E é muito, 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 muito importante. Pode ser uma coisa muito simples para alguns, mas às vezes é difícil de algumas pessoas fazerem. E não é pelo valor, querido. É que nem dentro de casa. A linguagem de amor da Suelen é presente. E eu, quando quero agradar a ela, que eu quero agradar sempre, sempre eu trago um presente, né? Sempre eu faço algo. Sempre eu compro um... Agora estou comendo menos chocolate, mas eu comprava chocolate, fazia alguma coisinha, trazia uma lembrancinha. Coisa muito barata. Mas para ela, uau! Rodrigo lembrou de mim, por isso que ela vem aqui e fica aquele sorrisão faceiro. Porque ela, toda hora eu lembro dela. Eu agrado. É assim. Quando a gente expressa algo para alguém, muda o ambiente. Talvez você, na empresa com a qual você trabalha, não está legal o ambiente. Depende de você. Você precisa sair daqui entendendo que essa semana você vai mudar a sua atitude. E aí você vai ver o ambiente sendo mudado também. Amém? Você crê nisso? Quero que você fique em pé. Vamos terminar, vamos orar. Deus é bom, não é, irmãos? Esse mês você já enviou mensagem para no mínimo umas 10 pessoas que fizeram parte da sua vida ou que fazem parte da sua vida e que você é grato por elas? Quem aqui já fez isso? No mínimo umas 10, levanta sua mão. Pouca gente. Eu quero desafiar você a ser um pouco mais grato. Quero desafiar você a fazer isso. A gente manda mensagem para todo mundo. Agora está na moda se ficar mandando os reels, né? Você assiste ali, você acha bonito e já manda para um, manda para outro, manda para outro. Fica uma bagunça. Mas a gente não manda uma mensagem falando: ei, fulano, quero dizer que eu sou grato a Deus pela sua vida. Às vezes é só isso. Não precisa colocar carinho de choro, coraçãozinho, mãozinha para cima, amém. Se quiser também, faça. Mas quando você fala assim: ei, sou grato a Deus pela sua vida, Você está gerando conexões. Você está gerando uma parceria ainda maior. Você está aprofundando o seu relacionamento com a pessoa. Você está mostrando para ela que ela é importante. Quantos aqui gostariam de receber uma mensagem essa semana de alguém? Vamos lá. Tem alguns que não, né? Vou perguntar de novo. Quantos aqui gostariam de receber uma mensagem de alguém falando assim: cara, você é top, você é uma bênção na minha vida? Todos nós. Por que a gente não faz com o outro? Eu quero desafiar você, amém? Eu quero desafiar você. Pega no grupo de célula, manda uma no grupo, mas manda uma em separado para o seu líder, para algumas pessoas que fazem diferença na sua vida. Aquela pessoa que ganhou você para Jesus, que falou, que foi a primeira pessoa que falou do amor de Jesus para você.